Hoje tem café?
Quero café!
Outra vez café?
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café.
Primeiro café com Lucas Juan.
Fala comunidade, bom dia a todos, todas e todes. Hoje, sexta-feira, 16 de setembro de 2022, edição 410 do Primeiro Café, entrando no ar agora ao vivo, quando são 8 horas da manhã em ponto pelo horário de Brasília. A gente está aqui de segunda a sexta-feira, você já sabe, discutindo com a nossa comunidade os assuntos que nós consideramos mais relevantes do noticiário, sobretudo do noticiário político brasileiro, agora que estamos a 16 dias das eleições gerais, incluindo eleições presidenciais. Todo voto, ele é útil para quem vota e para quem é votado, né? Mas nas eleições desse ano, o termo ganhou um novo significado. Dar utilidade ao voto é ajudar a expulsar o Bolsonaro da presidência o mais rápido possível. Assim, votar no Lula no primeiro turno acelera a despedida do atual presidente, diminui consideravelmente a sua sanha golpista e pode obrigá-lo a aceitar o resultado mais facilmente. Esse é o discurso que os lulistas devem intensificar nas próximas duas semanas. Com as pesquisas eleitorais, incluindo o Datafolha de ontem, estabilizadas, o grande desafio do Lula é vencer no primeiro turno. Para isso, os poucos eleitores indecisos que ainda sobram e os que pretendem votar em Ciro Gomes e Simone Tebet vão ser o alvo da campanha e dos eleitores do Lula. A ideia é convencer os eleitores que estão mais ao centro a votar em Lula ou no Alckmin, né? Virar votos do MDB não é das missões mais difíceis, convenhamos. Boa parte do partido, sobretudo no Nordeste, inclusive já está apoiando Lula, ignorando a Tebet completamente, né? No caso dos eleitores supostamente mais à centro-esquerda, como os de Ciro Gomes, que, aliás, ele vem intensificando os ataques ao Lula e ao PT, no caso do Ciro, o próprio candidato armou uma armadilha para ele mesmo. Ele diz que vai se aposentar se perder essas eleições. Todas as pesquisas indicam que ele vai perder. Então, pensando aqui, votar em Ciro Gomes seria desperdiçar o voto em alguém que, inconformado com mais uma derrota, vai desistir, vai se aposentar. Definitivamente não seria um voto útil, né? Para os eleitores da esquerda, que sempre optam por uma candidatura de protesto no primeiro turno e votam no que sobra no segundo, a reflexão sobre o voto útil também vale. Eleitores de Sofia Manzano, Vera Lúcia e Léo Péricles vão ter que decidir em 15 dias se vão votar ideologicamente ou estrategicamente. Nesses grupos, o Lula é visto com muita desconfiança, sobretudo depois de ter o Alckmin como vice, né? Os votantes da esquerda, que inclusive foi apelidada de esquerda Ibis, porque supostamente, como aquele pior time do mundo, Ibis gostaria de perder, né? Eles são poucos em quantidade, mas para o Lula vencer no primeiro turno, está faltando muito pouco mesmo, segundo todas as pesquisas, é margem de erro. Então, qualquer voto, seja útil, estratégico ou ideológico, pode fazer muita diferença. A pesquisa Datafolha é um dos assuntos desta edição de sexta-feira do Primeiro Café. E na segunda parte nós temos a Valquíria Poiano na primeira playlist. Ela vem lançar um novo tema para construir junto com a nossa comunidade a nossa nova lista de músicas temáticas. A cada 15 dias a gente manda para a nossa comunidade uma playlist especial, temática, construída com várias mãos aqui pela Val, com o apoio da nossa comunidade. O Primeiro Café está no ar todos os dias, 8 horas da manhã, ao vivo. A gente está em todos os tocadores, também no YouTube. Eu sei que a maioria de vocês nos ouvem em podcast, mas se quiser vir ouvir ao vivo, 8 da manhã no site primeiro.café/noar ou no app Spreaker. Se está aqui ao vivo, a gente dá bom dia para você junto com a nossa comunidade.
Bom dia, comunidade!
Contei de 1 até 10, para ninguém ficar deitado de... E tá ficando ensolarado. Todos têm que estar de pé pra tomar o seu café.
É isso aí, todo mundo tem que estar de pé pra tomar o seu café. Vamos acordar, galera. Quem chegou aqui com a gente? O Edson, o Emerson, o Eurípides, o Rodrigo, o Diego, o Arlan, o Rafa, o Nelson e o Jeovan. Bom dia, o pessoal está aqui no chat do Spreaker, a plataforma que a gente usa para transmitir. Se você quiser conversar comigo, vai falando ali que eu leio a sua mensagem no ar durante a gravação do podcast. Você pode vir também para a nossa comunidade do Telegram, t.me/primeirocafenoar, ou buscar lá Comunidade Primeiro Café. Bom dia, Lielson, bom dia, Débora, bom dia, Jéssica, Jéssica com K, que chegou lá dando bom dia pra gente. Quem mais? O Johnny, o Murilotov, a Aline, a Anne, bom dia a todos, todas e todes. Preparados pra mais um sextou aqui do nosso primeiro café? Vamos lá, né, gente? Finalmente chegou a sexta-feira dessa semana longa. Amanhã, sábado, tem edição especial do Primeiro Café. Até as eleições a gente vai fazer edição também no sábado para atualizar as notícias para a nossa comunidade. Amanhã, com a participação da Maria Clara e do Lielson, do Balbúrdia Café. Fechou? Beleza? Olha só, um agradecimento especial aos apoiadores do Primeiro Café. Nós somos um projeto independente para a gente continuar no ar diariamente depois das eleições. A gente está pedindo ajuda da nossa comunidade para contribuir com o nosso financiamento coletivo recorrente no site apoia.se/primeirocafé, apoia.se/primeirocafé. Muita gente atendendo o nosso chamado, muito, muito obrigado. Inclusive, eu tinha prometido sortear a cafeteira vermelha hoje, não preparei o sorteio, tá? Não deu tempo. Então, na sexta que vem, a gente sorteia a cafeteira vermelha entre os nossos apoiadores que vivem no Brasil. Não deu tempo de preparar, desculpa. Vamos lá começar, então, o nosso primeiro café de hoje, ouvindo as notícias do dia, quando faltam 107 dias para o fim do governo Bolsonaro e 16 para o primeiro turno das eleições.
Café Expresso de Notícias.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu ontem em flagrante o ator José Dumont, de 72 anos, acusado de pedofilia. Ele estava com vídeos de pornografia infanto-juvenil quando foi pego pelas autoridades. Escalado para a novela Todas as Flores, do Globoplay, o artista é investigado por estupro de vulnerável e pedofilia. Segundo detalhes da polícia, ele foi alvo de buscas em uma apuração da Delegacia da Criança e do Adolescente vítima, de CAVE, por ter em posse imagens de sexo envolvendo menores de idade. A denúncia teria sido feita por vizinhos dele. Os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria ontem à tarde para manter a suspensão da lei que estabelece o piso salarial da enfermagem. O julgamento está acontecendo no plenário virtual e os ministros podem ir depositando os votos até hoje, mas no momento o placar já é 6-3. O relator da ação que levou à suspensão da lei, o ministro Roberto Barroso, foi acompanhado por Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. O ministro André Mendonça foi o primeiro a divergir do voto do relator e votou pela manutenção do piso. Ele foi acompanhado pelo Nunes Marques, assim como ele também indicado pelo Bolsonaro, e pelo ministro Edson Fachin. Rosa Weber e Luiz Fux ainda não votaram, né? O ex-presidente e atual presidenta do STF, Luiz Roberto Barroso, atendeu uma solicitação da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, a CN Saúde, no dia 4 de setembro, suspendendo o piso da enfermagem. Esta é uma entidade patronal. Um estudo realizado pelo Repórteres Sem Fronteiras, uma organização internacional sem fins lucrativos, apontou que pelo menos 2,8 milhões de postagens nas redes sociais foram feitas contra jornalistas com conteúdo ofensivo ou agressivo, incluindo ainda 264 hashtags diferentes usadas para ofender jornalistas. Essa pesquisa foi realizada entre 16 de agosto e 15 de setembro e revela ainda que 88% dos conteúdos agressivos postados nas redes sociais no período monitorado, né, foram direcionados a mulheres jornalistas, repórteres, comentaristas e apresentadoras. A mais agredida de todas é a jornalista Vera Magalhães. Vamos falar agora de eleições 2022.
Cada foto faz diferença pra mudar o Brasil. Vamos mandar os picaretas pra...
Primeiro café nas eleições 2022.
Nosso bloquinho para resumir as notícias das eleições começa te contando que saiu ontem mais uma pesquisa Datafolha de intenção de voto para a presidência da República e o resultado é que o Bolsonaro tem só 2 semanas agora para tentar reverter um placar que é praticamente irreversível, né? Há exatos 16 dias do primeiro turno da eleição presidencial, a disputa segue estável, com Lula sustentando uma vantagem que agora é de 12 pontos sobre o Bolsonaro. Nessa rodada da Datafolha, Lula tem 45% das intenções de voto, a mesma coisa que tinha na rodada passada, e o Bolsonaro tinha 34%, agora tem 33%. Em terceiro lugar, empatado tecnicamente, Ciro Gomes com 8% e Simone Tebet com 5%. A pesquisa Datafolha foi divulgada na noite de ontem. Lula tem os mesmos 48% dos votos válidos que tinha na semana passada, excluindo brancos e nulos, né, que são a régua final da Justiça Eleitoral. Está bem perto dos 50% mais um que são necessários para vitória já no primeiro turno, mas em maio o Lula tinha 54% entre os votos válidos. Dando uma olhada mais a fundo nessa pesquisa, o Lula mantém uma vantagem bem ampla entre os mais pobres. 49% desse eleitorado é composto das pessoas que ganham até 2 salários mínimos e entre esse eleitorado, Lula tem 52% das intenções contra 27% do Bolsonaro. Entre quem recebe o Auxílio Brasil, Lula também bate o Bolsonaro por 57% a 26%. O extrato daqueles que ganham de 2 a 5 salários mínimos, que são mais ou menos 34% dos eleitores brasileiros, chamados aí de classe média, né? Tem empate técnico, Bolsonaro 40%, Lula 39%. O Bolsonaro só tem folga sobre o Lula entre os mais ricos e também entre os evangélicos. Só que entre os mais ricos eles são minoritários, né? 9% dos entrevistados na Datafolha ganham de 5 a 10 salários mínimos e 4% ganham mais de 10 salários mínimos. As pesquisas, elas escolhem uma amostragem de acordo com as porcentagens de representação dessas pessoas, né, na população brasileira. O Bolsonaro caiu 8 pontos, mas ainda vence por 45 a 35 no primeiro turno entre os mais ricos. No extrato entre quem ganha mais de 10 salários mínimos, o Bolsonaro ganha de 42 a 29. Pelas regiões, em relação à pesquisa anterior, houve uma mudança regional expressiva. O Lula teve um crescimento grande no Centro-Oeste, né, que representa 7% da população. O Lula cresceu 8 pontos, chegando a 38%, e empatando tecnicamente com os 40% do Bolsonaro, que caiu 6 pontos nessa região, muito fortemente associada ao agronegócio, que está, em sua grande maioria, ao lado do Bolsonaro. No Sudeste, que representa 43% do eleitorado, por isso se fala tanto de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, também por isso se fala tanto de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Teve uma oscilação positiva para o Lula, ele foi de 41 para 43 e negativa do Bolsonaro, de 36 para 34. E em Minas Gerais, houve uma mudança no cenário a favor do Bolsonaro. Lula passou de 47 para 43, caiu, portanto, e Bolsonaro oscilou de 30 para 33%. Lula tinha uma vantagem de 17 pontos no estado, agora tem de 10. Entre as mulheres, que são 52% da amostra do Datafolha, Lula segue líder com 46% e Bolsonaro com 29%. O crescimento que o Bolsonaro havia registrado nesse grupo, depois que colocou a primeira-dama na propaganda política, parece que ficou restrito mesmo às mulheres evangélicas e de renda intermediária. Entre os homens, o presidente caiu 7 pontos e agora continua liderando por 44 a 37. Entre os evangélicos, se a eleição fosse uma disputa só entre eles, né, que representam 27% do eleitorado brasileiro, Bolsonaro venceria no primeiro turno. Tem 49% entre os evangélicos contra 32% do Lula em votos válidos. Entre evangélicos, Bolsonaro teria 52%. Essa vantagem, no entanto, vem reduzindo, né, reduziu pela primeira vez, né, era de 51 a 28% na semana passada e agora é de 49% a 32%. Também teve pergunta no Datafolha sobre a avaliação do governo e do presidente Bolsonaro. A avaliação positiva do governo Bolsonaro segue em 30%, segundo a Datafolha. 44% consideram que a gestão dele é ruim ou péssima. Na pesquisa anterior, eram 42% considerando ruim ou péssima e 31% considerando ótima ou boa. O Datafolha também perguntou aos eleitores se eles confiam no presidente. 51% dizem que não confiam nunca. Um ponto a mais, isso dentro da margem de erro da pesquisa da semana passada. Quanto à rejeição, Bolsonaro segue o campeão, é o candidato mais rejeitado, com 53%, seguido do Lula, com 38%. Com relação à pesquisa anterior, que foi no dia 9 de setembro, o Bolsonaro oscilou 2 pontos para cima, uma péssima notícia para ele, né? Não conseguir reduzir a sua rejeição, o que inviabiliza a sua reeleição, embora isso seja dentro da margem de erro, que é de 2 pontos nessa Datafolha. Já o Lula oscilou 1 ponto para baixo, a rejeição era 39%, foi para 38%. Saiu também Datafolha nos estados e as pesquisas do Datafolha divergem um pouquinho dos resultados do IPEC, o antigo Ibope, e da Quest, né, mesmo, né, realizadas em datas próximas. Em Minas Gerais, por exemplo, o Datafolha diz que a vantagem do Romeu Zema, ele tem 53% contra 25% do Calil, uma vantagem, portanto, de 28 pontos percentuais. Nas pesquisas das duas empresas concorrentes, Quest e IPEC, a vantagem é bem menor, entre 16 e 19 pontos. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, tem 31% no Datafolha, Marcelo Freixo, 27%, uma distância de 4 pontos, que configura um empate técnico dentro da margem de erro. Só que nos levantamentos do IPEC e da Quest, o candidato do PL, o Cláudio Castro, lidera com folga entre 10 e 15 pontos. Em São Paulo, as três grandes empresas de pesquisa dão resultados bem semelhantes em relação ao líder da pesquisa, o ex-prefeito Fernando Haddad. A diferença está quando são considerados percentuais do segundo e terceiro colocados. Datafolha mostra o ex-ministro Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista, empatado tecnicamente com o atual governador do estado, Rodrigo Garcia. No IPEC e na Quest, o Tarcísio tem vantagem de 5 a 7 pontos contra o Rodrigo Garcia. As entrevistas do Datafolha, elas são coletadas de forma presencial em pontos de fluxo, ou seja, na rua eles ficam parados, parando as pessoas e perguntando, enquanto a IPEC e a Quest falam com eleitores nas casas deles, né? As diferenças nos resultados podem ser explicadas por este fator. Nós falamos no episódio de ontem sobre violência política e como isso está dominando o debate. Saiu uma pesquisa também do Datafolha, encomendada pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostra que 67% dos eleitores brasileiros têm medo de serem agredidos fisicamente pela sua escolha política ou partidária. Os dados foram para um estudo chamado Violência e Democracia, Panorama Brasileiro Pré-Eleições 2022, que expõe ali percepções sobre medo de violência, autoritarismo e sobre a democracia, e é uma pesquisa, portanto, do Datafolha. Vamos falar de algumas candidaturas agora, começando pela do Kid Bengala. Olha só, teve uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, ainda liminar, que determinou que o ator pornô Kid Bengala... Cadê aquela vinheta que a gente tinha aqui de quando falava de ator pornô com o Merval?
Ator pornô. Ator pornô.
Oi, GTM. Pois é, o Kid Bengala, candidato a deputado federal, vai ter que tirar do ar das redes sociais uma propaganda na qual ele, que é filiado à União Brasil, usa ali trocaralhos para fazer a sua propaganda política, né? Eu não vi ainda, mas achei um exagero, até porque, né, lá na Procuradoria Regional Eleitoral falam sobre a peça traz gesticulação vulgar, ofensiva, grosseira, nojenta e repugnante com conotação sexual. Será que é mesmo? Vamos ouvir o que diz o Kid Bengala. A princípio sou contra, gente, que chatice. Né?
Pessoal, hoje é o meu primeiro dia de campanha a deputado federal. Por isso, como o Lucas, como o
Ah,
São
não,
João,
pode tirar do ar,
José,
Deus livre, rapaz.
Como o Ricardo, também como a Flávia, como a Maria, como a Joyce.
Pode tirar do ar, muito bem, Justiça Eleitoral. Que absurdo isso aqui. Engraçado que o Serra acudia, né? O Kid Bengala não pode. Eu vou te dar como, Lucas. Eu tenho que fazer pro meu café de pé pro resto da vida, né? Vamos lá, tem alerta agora.
Alerta de barraco.
Epa! Mexeu com você, mexeu comigo.
Então, foi no Paraná, a mulher do deputado estadual, soldado Fruedo, Tatiana Frué, agrediu militantes do MBL, o Movimento Brasil Livre, durante uma reunião de campanha de João Betega, candidato a deputado estadual no Paraná pelo Novo, foi num hotel em Foz do Iguaçu. Ela explicou que, segundo ela, o pessoal do MBL tem mania de desrespeitar as mulheres e ninguém fala nada. Ela reagiu porque foi xingada de vagabunda por um apoiador do Betega, segundo ela. E ela completou dizendo: eles precisam aprender a respeitar as mulheres. Aqui em Foz do Iguaçu é diferente, disse ela. Vamos ouvir aqui como foi essa confusão. Teve até tapa na cara, né? Ela deu um tapa na cara que estridente na cara do rapaz do MBL. Opa, não era essa sonora aqui, não, errei, desculpa, é essa aqui. Errei de novo, gente, já me desconcentrei com o negócio do Kid Bengala. Tá, parei de sacanagem, brincadeira, é essa aqui a sonora. Tá, agora é sério, vamos ouvir exatamente como foi a sua confusão. Vocês vão ouvir o barulho do tapa logo no início. Pois é, foi isso aí. Vamos lá agora então falar das candidaturas, começando pelo Lula.
Imagina se tivesse um outro cara no meu lugar.
Imagina Lula lá, quero sorrir de novo já, quero ver nosso povo lá.
O ex-presidente Lula comentou, provocando o Bolsonaro, sobre aquela fala dele, que ele apareceu cabisbaixo há algumas semanas, dizendo, se eu perder, eu vou passar a faixa mesmo. Segundo o Lula, o Bolsonaro tá querendo dar uma de bonzinho agora. Vamos ouvir.
A segunda coisa é que é uma pessoa desaforada, que não age com sentimento. Ele agora tá tentando dar uma de bonzinho. Se eu perder, eu vou entregar a faixa. Sabe, você percebe que ele está tentando mudar o que estão dizendo para ele. Olha, seja bonzinho para diminuir a tua rejeição. Você veja que mesmo ele dando o auxílio emergencial de 600, sabe, ele não conseguiu crescer na pesquisa como ele pensava que ia crescer. Porque a rejeição dele é maior do que a aceitação. Porque ninguém pensa que engana o povo, passando 3 anos e meio não fazendo nada e faltando 6 meses da eleição eu vou fazer tudo. Não dá certo. Isso era no tempo, sabe, da Idade Média. Agora o povo está mais esperto. O povo quer alguém que cumpra aquilo que fez, aquilo que falou durante o processo eleitoral. Por isso, gente, olha, eu quero dizer para as pessoas que nós queremos paz. Vocês nunca vão ver a gente agredir um jornalista ou uma jornalista. Sabe, vocês agora precisam ir fazer entrevista com ele com segurança. Porque se vocês não forem com segurança, vocês poderão ser agredidas.
Outra coisa é que parece que vai ter mais um debate, viu, do SBT, CNN Brasil, Estado de São Paulo e Veja, além do Portal Terra e Nova Brasil FM, mais um pool de debates aí. O Bolsonaro confirmou participação nesse debate no dia 24 de setembro, segundo o site Poder 360. Lula ainda não confirmou, mas indo o Bolsonaro, provavelmente o Lula vai também. O site Congresso em Foco tem uma matéria bem interessante sobre quem são os maiores doadores das campanhas. campanhas eleitorais. Bilionários, banqueiros e empresários do agronegócio e do setor calçadista lideram a relação dos maiores doadores individuais dessas eleições. Segundo dados do TSE, 312 milhões tinham sido repassados legalmente por pessoas físicas para candidatos até quarta-feira desta semana. Desse total, 25 milhões foram distribuídos pelos 10 principais doadores. Alguns desses doadores concentram seus recursos em poucas candidaturas, outros são mais ecléticos, né, e financiam campanhas da direita à esquerda. Com a proibição de doações por empresas, as campanhas são financiadas com recursos públicos por meio dos fundos eleitoral e fundo partidário, e próprios, né, no caso de autodoação. Segundo o TSE, os candidatos declararam ter tirado do próprio bolso 84 milhões para bancar suas próprias campanhas, entre todos os candidatos, né? Entre os 10 principais financiadores, há quem prefira concentrar as doações em poucas candidaturas, outros, né, diversificam os repasses distribuindo em vários perfis diferentes. No site do Congresso em Foco e na descrição deste episódio está o link para a lista com os 10 maiores doadores das campanhas. Eu vou falar só três, os três maiores, né? O primeiro é o Rubens Ometo, dono do grupo Cosan, que atua na área de distribuição de combustíveis, usinas e logística. É apontado pela Forbes como um dos 10 homens mais ricos do Brasil, com uma fortuna de 46 bilhões. Ele doou 5,7 milhões a candidatos até o dia 14 de setembro. Os principais repasses dele foram para o diretório do PSD e o diretório estadual do PP na Paraíba. Para o PSD, ele doou 1,5 milhão, para o PP, 1 milhão. O candidato que mais recebeu recursos desse empresário até o momento é Tarcísio de Freitas, que concorre ao governo de São Paulo com o apoio do Bolsonaro. O empresário também doou para os ex-ministros Onyx Lorenzoni, Tereza Cristina e Ricardo Salles. O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e o ex-deputado Cândido Vacareza, também ex do PT e agora no Solidariedade, também estão entre os beneficiados pelas doações do empresário Rubens Ometo. O segundo que mais doou foi Alexandre Grandene Bartelli, cofundador da Grandene, maior fabricante mundial de sandálias. Tinha um patrimônio de 1,7 bilhão de dólares em setembro de 2022, segundo a Forbes. Ele doou 3 milhões e meio até dia 14 de setembro a 5 candidatos do Rio Grande do Sul e do Ceará. O principal destinatário dos recursos do Grandene foi o candidato a governador gaúcho, Roberto Argenta, do PSC, que também é empresário do setor calçadista. O segundo maior contemplado foi o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, que concorre ao Senado com R$1 milhão. O empresário também doou 750 mil para o petista Eumano Freitas e 350 mil para o deputado Capitão Wagner, do União Brasil, que concorrem os dois ao governo do Ceará. Outros 50 mil ele destinou a uma candidata gaúcha à Assembleia Legislativa. O terceiro maior doador foi José Salim Matar Júnior, dono do grupo Localiza. Foi até secretário do Paulo Guedes no ministro da Economia, ele doou 3 milhões e 200 mil reais a candidatos. Na eleição de 2018, ele foi o quarto maior financiador individual, doou quase 3 milhões de reais para 28 candidaturas. Dessa vez, ele contempla 29 candidatos e candidatas, entre eles deputados do Partido Novo, que buscam um novo mandato, como Vinícius Poit e Paulo Ganimi, que concorrem aos governos de São Paulo e do Rio, ou Adriana Ventura e Marcel Van Reiter, que postulam a Câmara dos Deputados. O empresário ainda doou 250 mil a cada uma das 9 candidaturas. Um dos contemplados com esse montante é o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é candidato a deputado federal. O ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e os deputados bolsonaristas Carolina Detone e Luiz Felipe de Orleans em Bragança, o suposto príncipe, né, também estão entre os beneficiários do empresário, assim como a conja Rosângela Moro, esposa do ex-juiz Sérgio Moro, que, segundo a Justiça Eleitoral, tudo bem ela se candidatar por São Paulo. Saiu a decisão e o julgamento da candidatura do Moro no Paraná continua hoje, né? Seguimos, tá na hora de ouvir a música do Juliano Madeirada, porque tá na hora do Jair.
Bota pra atorar!
Puta que aquele é doce, meu filho.
Tá na hora do Jair! Jair, bora!
Tá na hora do Jair! Tá na hora do Jair! É o quê? Jair, embora! Arruma suas balas! Tá...
Alto faltam 2 semanas para o Jair ir embora. Que beleza, né? O Bolsonaro criticou a decisão do STF de manter a suspensão do pagamento do piso salarial da enfermagem. Na live dele de ontem, disse que foi mais uma interferência da Suprema Corte. Ele não criticou o filho dele, Dudu Bananinha, que votou contra o piso da enfermagem, mas criticou o STF. Cadê?
Jogo rápido aqui, lamento aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal. O placar está em 7-3, já acabou. Está suspenso, então, se não me engano, por 60 dias. O piso dos enfermeiros pelo Brasil. Bem, o Congresso aprovou quase unanimidade, nós sancionamos. No meu entender, é uma interferência, mais uma interferência do Supremo Tribunal Federal no dia a dia. Não tem nada a ver com constitucionalidade essa questão. Então, mais uma vez, o Supremo interfere, prejudicando em torno de 2 milhões de profissionais de saúde.
É, pois então. Sobre a questão dos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, Bolsonaro não falou nada. Também não falou nada sobre essa denúncia do Globo, que saiu hoje, olha só. O Globo conta que no dia 24 de novembro do ano passado, o irmão do Bolsonaro, Renato Bolsonaro, foi na sede da Caixa Econômica Federal em Brasília, que era presidida por aquele cara acusado de assédio moral e sexual das funcionárias, né? O Pedrinho da Caixa, que eu não lembro o sobrenome, graças ao universo, né? Acompanhado por uma comitiva, o irmão do Bolsonaro participou de uma reunião no 19º andar para discutir demandas para a cidade de Miracatu, a 139 quilômetros de São Paulo, onde ele trabalhava como chefe de gabinete do prefeito. Quase um mês depois desta reunião, com o irmão do Bolsonaro, a Caixa liberou 29 milhões e 600 mil reais em repasses do governo federal para o município de Miracatu, região onde o Jair Bolsonaro nasceu e cresceu. Muito que bem, né? Nasceu não, só que se criou lá na região, ele nasceu no Rio, né? Não sei, realmente não sei. Bom, todos os dias aqui no Primeiro Café nós desmentimos algumas fake news diretamente do esgoto bolsonarista em parceria com o Projeto Contra a Fake, ouvindo a musiquinha do Timbu Fan.
Primeiro Café Contra a Fake.
Fake news faz parte da nossa vida. Fake news. Fake news. Quem eu? Sim, o fake news. Fake news.
O que será que os maiores produtores mundiais de fake news absurdas estão fazendo nas redes sociais? Pois as fake news de um candidato desesperado que vai perder a eleição não poupam ninguém, né? Nem a rainha, nem ator global. Ontem foi um vídeo atribuído ao ator Fábio Assunção, que eles estavam circulando nas redes bolsonaristas, dizendo que o Fábio Assunção, ex-petista, tem um recado importante para vocês. Você ia olhar e não era o Fábio Assunção no vídeo, é um cara chamado David Cardoso, um bolsonarista de carteirinha, que está aí anos afastado da televisão, é candidato a deputado federal pelo partido do Bolsonaro. Não é nem a primeira nem a segunda vez que o Fábio Assunção é alvo de fake news bolsonarista. E até o funeral da rainha Elizabeth II foi alvo de fake news. Os bolsonaristas estão circulando nas redes sociais uma imagem com o carro que transportou o caixão da rainha, que, segundo eles, na placa teria uma mensagem ali para o Bolsonaro, o último desejo da rainha, JB0022, seria a placa do carro. É uma montagem grosseira, né, mal feita. Obviamente, a placa do carro que transportou o corpo da rainha não tinha as iniciais de Jair Bolsonaro e o número dele na urna desse ano, né? O Bolsonaro vai ao funeral da rainha Elizabeth na próxima segunda-feira. No dia seguinte, ele fala na Assembleia Geral da ONU, né? A circulação desse tipo de fake news tem a ver aí com a tentativa de criar uma narrativa internacional favorável ao Bolsonaro. Falando em internacional, notícias do mundo.
Let me bring you some breaking news now. Just some breaking news that we're receiving.
Okay, we've got some breaking news coming to us here.
Notícias do mundo.
Segue o funeral da Rainha Elizabeth. 2 policiais foram esfaqueados no centro de Londres. Os 2 foram hospitalizados e o autor das facadas foi preso. Londres está sob o maior esquema de segurança da história da cidade por causa do funeral da Rainha Elizabeth. Funeral que, aliás, está bombando, né? Que as autoridades britânicas anunciaram que vão fechar por até 6 horas a fila de pessoas que querem se despedir lá da Rainha Elizabeth II, porque a fila já supera os 8 quilômetros de comprimento, né? A previsão é de 14 horas de fila. Quem está no final da fila vai levar 14 horas para chegar na beira do caixão da rainha. O Parlamento Europeu diz que o Estado de Direito na Hungria foi degradado ao ponto do país se tornar um regime híbrido de autocracia eleitoral. Essa declaração foi feita numa resolução aprovada ontem. Trocando em miúdos, o Parlamento Europeu diz que a Hungria não é mais uma democracia de verdade. Nas 48 páginas, essa resolução do Parlamento Europeu lamenta profundamente a falta de ação decisiva da União Europeia, que essa falta de ação decisiva da União Europeia tenha contribuído para a erosão da democracia, do Estado de Direito e dos direitos fundamentais na Hungria. Desde 2010, a Hungria é governada pelo nacionalista ultraconservador Viktor Orbán, amiguíssimo do Bolsonaro, né, e que mantém laços também com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele é um contestado chefe de Estado, chegou a receber uma visita do Bolsonaro em fevereiro desse ano, depois que o Bolsonaro foi encontrar o Putin, e é um extremista de direita, né? Foi o nosso resumo de notícias desta sexta-feira. Informações do portal UOL, do Poder 360, do Congresso em Foco, do Opera Mundi, do jornal O Globo, da Folha de São Paulo, do portal G1 e da revista Fórum.
Antes do primeiro café.
Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Tá indo pra onde? Tá indo pra onde?
Tô indo pra Lauro de Freitas.
Vai pro trabalho?
Pro trabalho.
Tá sabendo do aumento da passagem a partir de amanhã?
Rapaz, é um abuso, né, velho? É um abuso porque a prefeitura de Lauro de Freitas é uma merda. A prefeitura de Lauro de Freitas é uma merda. E a prefeitura de Salvador também é outra merda. Qual o mandado? Quer dizer, o cara não sabe fazer ele fica sendo mandado pelos outros.
Tá certo, meu amigo. Obrigado, bom dia.
Depois do primeiro café.
Pessoas que têm piscina, abastece as piscinas e a gente fica sem água 7 dias. Não tem condição da gente ficar sem água pra nada, nem pra lavar nada. Porque mulher todo dia tem que lavar a Mary Jane e aí não tem condição, gente.
Bom dia, comunidade. Quem chegou aqui enquanto eu li as notícias, o nosso resumo de notícias, o Tiago, a Débora, o Marcos dizendo ansioso pela vitória de Lula no primeiro turno, o Murilo Otávio chegou meio sem chegar, só batendo ponto na sexta-feira fria e chuvosa, diz ele. Aline chegou aqui também, bom dia. O Rafael também chegou aqui, o Luan, a Maria Clara. O Murilo estava dizendo como o Lucas ficou desnorteado por causa do Kid Bengala, foi isso, né? Débora dizendo, esse áudio do tapa me lembra uma música que diz o que doeu não foi o tapa que ela deu, foi seu coração que partiu. Eita, poesia maravilhosa, né? E a Adriane está dizendo que tapa na cara é a melhor forma de justiça que existe, porque pouco dói e muito humilha, né? Muito bom. Cotidiano de Mãe chegou aqui, olha só. Primeira vez que é um perfil que não se identifica como uma pessoa, mas é Cotidiano de Mãe, a gente entende por quê, né? Tem muita coisa pra fazer, né? Ser mãe é o trabalho mais duro que existe no mundo, não é? Tá dizendo, gente, não é possível, o Ciro ainda tá nessa. Hoje a gente nem falou do Ciro, na verdade, aqui, por incrível que pareça, né? Bom dia, Aline chegou aqui. Vocês já seguem a Aline Tarô e Luz no Instagram. Vocês gostam de tarô? Super recomendo pra vocês. @ Aline Tarô e Luz. A mulher tá um sucesso, tá bombando aí com o seu conteúdo e seus atendimentos. É nossa ouvinte querida aqui, Aline. Super recomendo, Aline dos Santos. Beijo pra você, beijo pra dona Ivone também. Olha só, gente, fazer um agradecimento aqui a alguns apoiadores e apoiadoras do nosso projeto. Primeiro Café é um projeto independente. Para continuar no ar, a gente tem nosso financiamento coletivo recorrente. Acontece que hoje a gente ia sortear a cafeteira vermelha. Eu vou confessar para vocês, eu esqueci completamente de preparar o sorteio. Completamente, tá? Falha minha. Admito, errei. Então aí na semana que vem a gente faz o sorteio da cafeteira vermelha, presente da Aldine aqui para nossa comunidade, entre os nossos apoiadores e apoiadoras. Você tem mais uma semana para entrar nessa. Vai lá, primeiro.café/apoie, que tem todas as informações, ou vai direto lá no apoia.se/primeirocafé, que aí você faz um apoio e contribui a nossa e concorre à nossa cafeteira vermelha. Se você ficar com a gente há mais tempo aqui no Primeiro Café, você também recebe a nossa canequinha personalizada do Primeiro Café. Mandei mais 4 ou 5 ontem, viu? Atenção, Eurípides, sua caneca está a caminho. Atenção, Rodrigo Guanais, sua caneca também está a caminho. Atenção, Marcos Lima, canequinha na transportadora. Atenção, Vivian Mariano, canequinha também na transportadora. Jennifer Correia, ou Jennifer Correia, sua caneca também está a caminho. Quando chegar, mandem imagens aqui para a gente postar nas nossas redes sociais. São apoiadores e apoiadoras que já estão com a gente há bastante tempo, e aí a gente manda a nossa canequinha do Primeiro Café para você ouvir o nosso podcast tomando o seu primeiro café com a gente. Vamos ouvir agora aquele spotzinho que vocês gostam para reforçar o pedido de apoio aí para vocês, e na sequência tem Valquíria apoiando com a primeira playlist.
Você pode ajudar a servir o nosso Primeiro Café.
Quem aqui já foi a Dubai?
Somos um projeto independente.
A minha vida aqui é uma desgraça.
Contamos com a ajuda da nossa comunidade.
Coloque dinheiro no bolso do povo pobre.
Colabore com o nosso financiamento coletivo recorrente.
Isso dá bilhão?
Não.
Acesse apoia.se/primeirocafé e faça a sua contribuição.
Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
Aceitas Pix? Aceitas?
Sim ou não?
Sim!
Pix@primeiro.café.
Pix@primeiro.café.
Faz um pix, ale. Faz um pix,
ale. Primeira playlist. Come Valquíria Poiana.
Se você vem aqui às sextas-feiras, você já sabe que a gente recebe a Valquíria Poiana. Ela lança um tema, pede sugestões de músicas para a nossa comunidade e constrói uma playlist massa que a gente manda o link nos nossos canais para a nossa comunidade ouvir depois do Primeiro Café. Semana passada a Val esteve aqui e lançou uma playlist nova, e hoje tem tema novo para a gente coletar as sugestões diretamente de São Paulo. Valquíria Poiana, bom dia, bem-vinda, tudo bem?
Bom dia, Lucas. Bom dia, comunidade. Muita saudade de vocês. Parece que faz tempo. A gente se falou na semana passada, mas parece que faz mais tempo que a gente não se fala. Tô até vendo aqui vários nominhos novos. Aí fiquei pensando assim, será que esse povo que tá aqui na comuna, que tá dando oi aqui no Spreaker, será que são aqueles que estavam aqui já desde sempre, mas nunca aparecia, nunca saíam da concha? Ou são novos apoiadores para nós? Novos apoiadores para manter esse programa maravilhoso no ar depois das eleições?
Eu acho que são ouvintes novos, viu, Val? Até por isso eu estou explicando todas as paradas de novo para as pessoas novas que estão chegando. Eu acho, não tô, olhando pelos números de audiência lá, que subiu bastante por causa da eleição, acho que são ouvintes novos. Aliás, só avisei aqui que várias canecas estão indo, esqueci da do Bruno. O Bruno mora aqui em Lisboa, tô com a caneca dele faz 6 meses aqui em casa e até hoje não entreguei pro Bruno. Quer ir lá na casa do Alentejo hoje, Bruno? Eu levo a sua caneca, 8:30 PM, vou estar lá com os amigos. Atenção, você, bolsominion de
também.
Lisboa, quer encher o meu saco, vai na casa do Alentejo hoje às 8:30 PM, né? Então, acho que eu já me arrependi. Ova, outra coisa, a gente ia sortear a cafeteira vermelha hoje, eu esqueci de preparar ali o sorteio com os numerozinhos.
Eu tô achando que você tá querendo muquiar essa cafeteira, hein, Lucas?
Não, mas você tá, eu sei querendo. Que tá, porque você já perguntou se você poderia concorrer, não?
É isso. Na verdade, você não queria contar pra ninguém, mas você atrasou o sorteio pra eu poder participar também. Pra eu ser apoiadora do Primeiro Café pra participar.
Mas conta pra mim, então, qual é a cafeteira que você gosta? Você gosta de cafeteira italiana, prensa francesa, o Ciro Gomes? Você gosta de uma cafeteira normal, elétrica? Que tipo de cafeteira você gosta?
Olha, eu acho que isso depende muito da tradição que a gente tem em casa, né? A minha mãe, ela sempre fez café, minha mãe e meu pai sempre fizeram café na cafeteira italiana. Então, o café pra mim é aquela coisa, né, que eu tava vendo um TikTok ontem, né, muito TikToker ela, tava vendo um TikTok da pessoa falando assim, eu corto aquela pontinha do pepino e esfrego, eu não sei pra que eu faço isso, mas minha mãe falou pra eu fazer, então eu continuo fazendo. Então, a história do café, ela é mais ou menos assim, aprendi que, né, tem o jeitinho ali de se fazer na cafeteira italiana, eu gosto de como fica o café e faço na cafeteira italiana aqui. Moo meus grãos de café, que é muito bom. Se você tem oportunidade de moer os seus grãos aí, seu café vai ficar mais vitaminado, mais saudável. E é isso. Você, e o teu café é como, Lucas? Faz em qual cafeteira?
Eu faço.
Ou vai no coadinho?
No coadinho normal, cafeteira elétrica, coadinho normal. Tenho a italiana também, mas como o café é muito forte, eu tomo muito. Eu tive que largar a italiana porque eu ficava completamente, assim, ligado no 220, tomando 4, 5 cafés de cafeteira italiana por dia, né?
É, não dá. Eu tomo 2 no máximo. Inclusive, acabei de derrubar o meu aqui, todo em cima do meu teclado, bem na hora de entrar no ar. Foi maravilhoso.
Meu, parabéns, Val. Se você cair, a gente já sabe o que aconteceu, mas eu espero que não. Espero que dê tudo certo aí pra você. Não, eu tava te perguntando porque a cafeteira da Aldine, que ela tá... A Aldine tem uma loja virtual, chama Polska Store, lá em Santa Catarina, e ela ofereceu essa cafeteira pra nossa comunidade. Ela disse, inclusive, nem precisa fazer propaganda, você tá na loja, ela só queria realmente dar o presente pra nossa comunidade. É uma cafeteira de coador normal, essa, de elétrica. Aí por isso que eu te perguntei, porque se não for do seu café, a gente pode, de repente, pagar o seu salário anual com uma cafeteira vermelha para a Valquíria Poiano.
Quero!
Então você ganhou uma cafeteira vermelha. Agora, onde é que eu vou achar uma cafeteira italiana vermelha? Mas eu vou procurar, vou revirar a internet inteira.
Pior que é cara a cafeteira italiana, eu... Nossa, era uma coisa que eu não imaginava, assim, mas como sempre a minha queima o cabo e eu tenho sempre que estar comprando outra, sabe como é que você esquece a cafeteira lá no fogo e aí derrete tudo? Mas tá tudo bem.
Medo da conta de gás e medo de botar fogo no prédio também, né? Porque...
É, mas é o meu marido que anda fazendo café aqui em casa, assim, fica mais seguro para todos nós, mantendo a segurança aqui do prédio.
Olha só, a Maria Clara está dizendo, a gente também é gourmet que nem a Val. Passamos na prensa brasileira, Presca. Tá bom. O Murilo Tov, é chique, né? Uma vez eu fiquei num Airbnb, num país estranho, não lembro qual era, acho que era na Grécia, nem é tão estranho assim, mas enfim. E a única cafeteira no lugar que tinha era uma prensa francesa. Aí eu gastei quase um pacote inteiro de café para conseguir fazer um café. Porque até eu ter ideia de, não, vou ver um tutorial no YouTube para usar essa porcaria aqui. Aí eu vi o tutorial e eu consegui fazer. Ó, a Vivian tá dizendo, tem umas cafeteiras vermelhas italianas bem caras, mas a Val merece. A Val vai ganhar uma cafeteira italiana vermelha.
O meu trabalho
vermelha.
Aqui
morram
não tem preço,
inveja.
Tá bom? Tá bom, queridos?
E aí, na semana que vem, não sei se você vem já na semana que vem pra playlist, se vier ou independente, a gente vai sortear a cafeteira da Aldine pra nossa comunidade. Quanta explicação, né? Mas enfim.
Sim, muita explicação, mas é bom a gente estar colocando os assuntos em dia aqui. Mas tudo bem. Sabe uma coisa, outra coisa que eu tava pensando aqui, coisa que eu tava me perguntando, né, e gostaria de perguntar, será que a gente ainda tem indecisos aqui na comunidade, Lucas, que não sabem ainda em quem vão votar?
Eu suspeito que não. Se tem indecisos, eles estão indecisos em se manifestar também, porque todo mundo se manifesta aqui é Lula, todo mundo é Lula.
É, não é segredo para ninguém, né, que estamos aqui também na nossa campanha aqui do Primeiro Café, certo? Isso. Pelo voto útil, sou a favor. E agora, vamos para a playlist?
Vamos lá, Val, uma nova playlist para... Não sei exatamente como vai ser, mas enfim, tem a ver acho que com essas mudanças diárias que nós vamos passar nas próximas semanas, né?
Exatamente, eu quis trazer um climinha diferente para a nossa playlist, um tema mais gostosinho, mais esperançoso, né, e por mais que eu tenha, hoje meu marido sugeriu, ele falou assim, você tem que fazer uma tua, o amor que vai vencer o ódio, vou guardar na gaveta para a gente fazer, quando a gente tiver o resultado que vai ser positivo, para nós, então vou guardar esse tema. E vou trazer aí celebrar esses novos ares, esse ar de mudança que vem junto com a primavera, né? Então, na semana que vem, a primavera começa no dia 22, dia 23 estou de volta, e a gente vai anunciar essa playlist primaveril no primeiro dia da primavera, né? E acho que a gente pode falar um pouco sobre toda a simbologia que tem, que traz para nós, né? Eu acho que nem só símbolos, mas uma energia diferente. E acho que a gente esquece que a gente é bicho e que a gente vive nesse mundo do mesmo jeito que planta, que outros animais. E a energia da primavera, eu não sou muito das vibes, tá, Lucas? Eu não sou muito da vibe, da energia, mas eu acredito na energia da natureza e a energia da primavera, ela afeta tudo, né? Então acho que ela vai chegar num ótimo... Exatamente, todo mundo com o narizinho aí, todo coçandinho, eu compartilho também deste problema. Mas eu acho que vem num ótimo momento para nós, traz transformação, traz essa energia da fertilidade, do acasalamento, mas basicamente é o momento da gente renovar tudo, né? Então, bora usar essa energia para a gente deixar o astral lá no alto, para a gente tirar esse estrupício do poder. Então, bora lá, quero saber... Quais músicas aí fazem você renascer? Quais músicas fazem você sair do seu casulinho, né? Então a gente quer fazer uma provocação aí para nossa comunidade, para a gente encontrar essas canções que florescem, que revigoram e que vão dar aquela pitadinha de otimismo, de energia nas nossas vidas. Lembrando que é a sua interpretação que vale, não tem música certa ou errada, você está somente sob o meu próprio crivo de eu colocar a sua música na playlist ou não. Mas geralmente, todo mundo manda muito bem lá na comuna. E já estou curiosa. Vamos fazer uma playlist gostosa pra gente escutar aí na última semana aí de pré-eleições. Isso nós vamos aí precisar.
Desafio é não mandar Tim Maia, tá? Mango outras, tá? O Tim Maia não precisa. Essa é porque é primavera. Já mandaram,
te
né?
Te amo, não. É primavera.
Oh, e também podem mandar Los Hermanos. Primavera se foi. E com ela... Mas essa é meio triste, acho que não é a vibe correta. Eu acho que não é a energia primaveril que nós estamos buscando. Nós estamos buscando, entendeu? Otimismo, a gente tá buscando, entendeu? Let the sunshine, the sunshine. Tô muito cantora hoje, né, Lu?
Adorei, Lucas? Adorei.
Desculpa.
Já está na hora do nosso café o quê? Com o Valkyria, foi. Não, café o quê? Em outro dia eu te chamo pro café o quê?
Quem sabe um próximo quadro, né? Depois que a gente atingir aí a nossa meta. Quem sabe a gente faz uma renovação dos quadros, né, Lucas? E quem sabe a gente pode cantar aqui, sempre trazer uma pessoa da comunidade para cantar conosco às sextas-feiras, né? Quem sabe? Quem sabe o que o destino nos reserva?
Sabe quando eu comecei a trabalhar em rádio com 15, 16 anos, eu criei num programa de tarde um quadro que era do karaokê. As pessoas tinham que ligar, cantar e acertar a letra, uma frase, tipo, qual é a música do Silvio Santos, né? Qual foi o resultado? Ninguém ligou, tinha que pedir para os meus amigos participar, as pessoas tinham vergonha de cantar na rádio, foi um fiasco lá no Alegrete, bando de bacudo, né? Aconteceu isso daí. Bom, anyway...
Que pena, eu seria o seu Pablo, se a gente conhecesse naquela época, eu estaria aí fazendo todas as interpretações para você, o pessoal só ia ter que acertar qualquer música.
Muito bom. Olha só, vocês que chegaram agora na nossa comunidade, vocês têm que entrar na nossa comunidade do Telegram, t.me/primeirocafenoar, ou buscar lá a comunidade Primeiro Café, porque lá tem um bote maravilhoso que Guilherme Magalhães, que está de vacations, né, está de férias, nosso secretário de tecnologia, fez um bote pra gente. Você digita barrinha sugerir antes de enviar, cola o link da música, vai tudo pros arquivos da Val. Mas se você não tem Telegram ou não está na nossa comunidade, você não sabe o que você está perdendo, primeiro lugar.
Azar o seu.
Né? Em segundo lugar, pode mandar pelas nossas redes sociais. A Val é @WonderVal, que está marcado nas nossas publicações todas, em todas as redes. Ou então para as redes do Primeiro Café mesmo, que a gente repassa para Val Poiano. Playlist primaveril para a gente ouvir as vésperas das eleições. Estou empolgado. Gostei, Val. Obrigado.
Bora lá, também tô empolgada. Espero, já temos dicas aqui, vinho, já temos sugestões de Delvecchio. Eu quero mais, hein, galera, quero ver o que vocês vão trazer pra nós.
Débora também, traz aquela Walking on Sunshine. Walking on Sunshine, que é essa música, não vou lembrar agora. O Murilo Lotov diz que a Val merece um barista. Não merece uma cafeteira, merece um barista, concordamos plenamente. E a Aline está aqui nos ensinando, arroba Aline Tarô e Luz, está nos ensinando como usar a cafeteira, a prensa francesa. Porque todo mundo aqui na comunidade chegou à conclusão que fica cheio de pó, né? Aí ela disse, não, tem que deixar descansar por um minutinho pro pó baixar e tal, e aí você toma sem pó, né? Mas aí tem que ter paciência também, que é outra coisa que eu não tenho pro café, até por isso abandonei a cafeteira italiana, ficava ali na expectativa, né? Vamos, sobe, vamos, pra hoje ou pra amanhã?
Muito bom. Ô, gente, mas eu quero a Aline, que é do tarô?
É.
Pô, Aline, faz uma. Depois tira lá um tarô pro primeiro café pra gente. Vamos fazer uma leitura ao vivo, Lucas.
Vamos fazer, Aline, já tá super. Arroba Aline Tarô e Luz. Sigam Aline Custódio, Aline dos Santos no Instagram. Bom, Val, brigadão mais uma vez, até sexta-feira que vem e vamos que vamos nessa playlist primaveril aí.
Até, um beijo, queridos.
Beijo.
As opiniões das colunistas não refletem necessariamente a opinião do Primeiro Café.
Mas quase sempre sim.
Antes de terminar.
É hora da borra.
Chegando ao final, edição de sexta-feira do Primeiro Café, hoje nós falamos de voto útil na abertura do programa, falamos de Ciro Gomes, sim, inclusive respondendo a nossa ouvinte aqui, que eu falei que a gente não tinha falado de Ciro Gomes, a gente sempre acaba falando do Ciro Gomes, né? Mais do que deveria, inclusive, né? E da Simone Tebet também. Enfim, anyway, falamos de voto útil, e achei aqui na internet uma bobagem, quero compartilhar com vocês, porque não tem paródia nova dos nossos parceiros. Nesta sexta-feira, vamos ouvir como seria o voto na vila do Chaves.
Dona Florinda e o Kiko não estão, eles foram votar no Lula.
Foram votar no Lula, Chaves?
Sim, e o professor Girafales também.
Bem...
A bruxa do 71 também foi votar no Lula.
Bom, pelo que eu tô vendo, vai ser no primeiro turno.
O que é isso?
Ah, nada, não esquece. Agora só falta você falar também que o seu Madruga foi votar no Lula.
Isso. Pois é, a Chiquinha também foi votar no Lula.
Ora, eu só aluguei a casa para o seu Madruga porque ele disse que ia votar no Bolsonaro, Chaves.
Pois é, por isso. Ele está tão lascado porque não está sobrando dinheiro nem para pagar o aluguel. Aí ele chamou a Chiquinha e os dois foram votar no Lula, foi isso.
Bem, pensando bem, já que todos os meus inquilinos vão votar no Lula, por que eu não? Quer saber, Chaves? Eu também vou votar no Lula. Olha, Chaves, quer votar no Lula comigo, Chaves?
A mim?
Sim, Chaves. Pensando bem, a situação do nosso país está cada vez pior, Chaves. E aí, vamos votar no Lula?
Zaz, zaz, aí eu voto, aí eu digito um, depois o três, e confirmo, e zaz,
vamos,
zaz.
Vamos logo. Zaz.
Ai, Chaves votando no Lula, que bobagem, né, gente? Adorei, que bobagem, adorei, continue. Obrigado, gente, pela companhia de vocês. Vamos pra encerrar aqui e ouvir essa musiquinha também, direto do Chaves, que a gente quer ver de novo, né? Aqueles olhinhos de noite serena.
De noite serena, companheiro. Isas, isas, isas.
Quero ver outra vez teus olhinhos de noite serena.
Quero ouvir outra vez sua
Tuas palavras acalmando a minha pena. Quero ser outra vez o que inquieta a paz de seus sonhos com a voz amorosa de um carinho embriagado de sonhos.
Eita, nós! Bom dia, gente! Uma boa sexta-feira pra vocês e até amanhã, sábado, 8 da manhã, ao vivo com mais um Primeiro Café. Beijo, até lá!
Esperança se tornou muito esquiva devido à desconfiança. Não há razão, meu docinho, de que me trate como um estranho. Estou sempre sendo o mesmo. Não me pague como desengano. Oh, meu bem, me faria muito dano.
Quero ver outra vez teus olhinhos de noite serena.
Quero ouvir outra vez.
Você ouviu mais uma edição do Primeiro Café. Acesse o nosso site primeiro.café/apoia e colabore com o nosso projeto.